Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde exploramos os benefícios para a nossa saúde e bem-estar de uma alimentação saudável, equilibrada e cheia de sabor, sempre com a ajuda da doutora Vanessa Duarte, nutricionista clínica. Hoje vamos falar sobre a alimentação durante a gravidez e sobre nutrição infantil. Bem-vinda de novo, doutora!
Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar convosco nesta rubrica.
A epigenética diz-nos que os fatores ambientais, como a dieta e o contacto com substâncias tóxicas, embora possam não alterar o nosso genoma, alteram a forma como os nossos genes se expressam e que estas alterações podem ser transmitidas às gerações seguintes. De que forma é que os hábitos individuais podem afetar não só a própria pessoa, mas também os seus descendentes?
Essa é uma questão muito interessante e cada vez mais relevante. A epigenética mostra-nos que aquilo que fazemos no dia-a-dia, como a forma como nos alimentamos, o nível de stress, a qualidade do sono ou até a exposição a substâncias tóxicas, pode influenciar o funcionamento dos nossos genes. Ou seja, não muda o código em si, mas pode ligar ou desligar certos genes. E aqui há um ponto muito curioso. Aquilo que nós somos hoje, em termos de genética e da forma como os nossos genes se expressam, também resulta do que veio antes de nós, incluindo os hábitos e os ambientes vividos pelas nossas mães e até pelas nossas avós. Durante a gravidez da nossa mãe, por exemplo, os óvulos que dariam origem aos filhos futuros já estavam em formação. Isto significa que, de certa forma, já estávamos presentes no ambiente vivido pela nossa avó. E mais interessante é que, em algumas situações, essas marcas podem continuar a ser transmitidas às gerações seguintes. Pensando aqui no contexto dos Açores, onde existe uma forte ligação à terra e ao mar, isso pode ter uma grande vantagem. Uma alimentação baseada em produtos locais, como peixe fresco, legumes, frutas da época e laticínios de qualidade, pode contribuir positivamente para a nossa saúde e também para a das gerações futuras. Por outro lado, hábitos como o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, o tabagismo ou a exposição a poluentes pode ter o efeito contrário, aumentando o risco de certas doenças ao longo da vida, e não só na própria pessoa, mas também nos seus descendentes. Isto não significa que o destino está traçado, mas sim que temos a oportunidade de cuidar das próximas gerações através de pequenas escolhas.
Embora a alimentação da mãe ao longo da sua vida venha de facto a ter influência na saúde do bebê, é durante a gravidez que a dieta assume uma especial importância, pois os desequilíbrios nutricionais e a exposição a micro-organismos e toxinas afetam o seu desenvolvimento e podem torná-lo mais suscetível a determinadas doenças na idade adulta. Quais são, então, os principais cuidados que a mãe deve ter durante a gestação? É necessário reforçar ou limitar o consumo de alguns alimentos?
Durante a gravidez, a alimentação deve ser especialmente cuidada, não só em quantidade, mas sobretudo em qualidade. É importante garantir uma dieta equilibrada e variada, rica em nutrientes essenciais como ácido fólico, ferro, cálcio, iodo e ômega 3, que são fundamentais para o desenvolvimento do bebê. Mais do que comer por dois, o foco deve ser nutrir por dois. Isso passa por incluir frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, peixe e boas fontes de proteína no geral. Ao mesmo tempo, há alguns cuidados a ter. Evitar os alimentos crus ou mal cozinhados, como carne, peixe e ovos, devido ao risco de infecções. Limitar o consumo de cafeína e excluir completamente o álcool. Também é importante ter atenção a alimentos com risco microbiológico, como os queijos não pasteurizados. Durante a gravidez deve haver um cuidado redobrado na limpeza das superfícies e dos utensílios de cozinha, bem como na correta lavagem dos alimentos para reduzir o risco de contaminação por micro-organismos que podem ser prejudiciais ao bebê. Resumindo, uma alimentação segura, equilibrada e consciente é essencial para proteger a saúde da mãe e proteger o melhor desenvolvimento possível do bebê.
E em relação aos suplementos alimentares, pode justificar-se a sua toma durante a gravidez?
Relativamente aos suplementos, em muitos casos podem ser recomendados, mas nunca devem ser tomados por iniciativa própria. Nutrientes como o ácido fólico, o ferro, o iodo ou a vitamina D são frequentemente suplementados, porque nem sempre é possível atingir as necessidades apenas através da alimentação. Ainda assim, a suplementação deve ser sempre avaliada e orientada por um profissional de saúde, tendo em conta as necessidades individuais de cada mulher.
Muitas mulheres hesitam entre amamentar ou não o seu bebê, e, em alguns casos, a escolha nem é possível. Afinal, qual é a importância do leite materno nos primeiros tempos de vida e quais são os seus substitutos mais adequados?
O leite materno é considerado o alimento ideal para o bebê nos primeiros meses de vida porque é nutricionalmente completo e adapta-se às necessidades do bebê em cada fase. Além disso, contém anticorpos que ajudam a fortalecer o sistema imunitário, protegendo contra infecções e contribuindo para um desenvolvimento saudável. A recomendação, sempre que possível, é o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses, continuando depois de forma complementar com a introdução de outros alimentos. No entanto, é importante dizer que nem sempre é possível amamentar e isso não deve ser motivo de culpa. Nesses casos, existem alternativas seguras e também adequadas, como as fórmulas infantis, que são desenvolvidas para suprir as necessidades nutricionais do bebê, e estas devem ser escolhidas com o acompanhamento de um profissional de saúde, para garantir que são adequadas à idade e às necessidades específicas da criança. O importante é assegurar que o bebê é bem nutrido, que cresce de forma saudável e que a mãe se sente apoiada e informada na sua decisão.
Os produtos específicos para bebés, como os leites de transição e as papas infantis, são recomendados? A partir de que idades é que podem ser introduzidos os alimentos comuns?
De um modo geral, os produtos específicos para bebés, como os leites de transição e as papas infantis, podem ter o seu lugar, mas não são obrigatórios em todos os casos. Os leites de transição são indicados a partir dos 6 meses, quando o leite materno não está presente ou não é suficiente, e podem acompanhar a diversificação alimentar. Já as papas infantis podem ser uma opção prática, sobretudo em fases iniciais, mas é importante escolher versões sem açúcar adicionados e, sempre que possível, alternar com papas caseiras. Relativamente à introdução de alimentos comuns, esta deve começar por volta dos 6 meses de idade. Nessa fase, o bebê pode começar a experimentar alimentos como legumes, fruta, cereais e, progressivamente, a proteína como carne, peixe e ovo. O objetivo é que a criança vá integrando de forma gradual a alimentação da família, com as devidas adaptações, nomeadamente com pouco sal, sem açúcar adicionado e com texturas adaptadas à idade.
É frequente as crianças passarem por fases em que se tornam muito seletivas. Podem recusar determinados alimentos devido ao sabor, à textura ou outros fatores, ou então pedir para comer sempre os mesmos, o que pode levar a carências nutricionais. Como é que se deve lidar com a seletividade alimentar para que as refeições não se tornem num momento de ansiedade e desespero?
Essa é uma situação muito comum e faz parte do desenvolvimento normal de muitas crianças. A seletividade alimentar pode surgir por diferentes razões, desde a curiosidade natural ao receio de novos sabores ou texturas e, na maioria dos casos, é uma fase passageira. O mais importante é evitar transformar as refeições num momento de tensão. Algumas estratégias podem ajudar, como manter uma rotina de horários, oferecer refeições equilibradas e incluir sempre pelo menos um alimento que a criança já aceite. É também importante expor a criança a novos alimentos várias vezes, mas sem pressão. Podem ser necessárias várias tentativas até que haja aceitação. Outro ponto essencial é o exemplo. Quando a família come os mesmos alimentos de forma tranquila, a criança tende a imitar. Envolver os mais pequenos na preparação das refeições também pode aumentar o interesse pelos alimentos. Deve evitar-se forçar, negociar ou usar a comida como recompensa, pois pode criar uma relação negativa com a alimentação.
Muito obrigada, doutora, por nos ter falado sobre alguns dos aspectos mais importantes no que respeita à alimentação durante a gravidez e na infância. Já a seguir, a doutora Vanessa Duarte vai partilhar uma receita saborosa e equilibrada, pensada para conquistar o apetite dos críticos mais exigentes.
Eu é que agradeço o convite, foi um gosto estar convosco. E já a seguir vou partilhar uma receita simples, nutritiva e deliciosa, perfeita para toda a família e aprovada até pelos paladares mais exigentes. Umas panquecas de banana e aveia. Então, vão precisar de uma banana madura, um ovo de galinha, 2 colheres de sopa de flocos de aveia e uma pitada de canela. Começa-se por esmagar bem a banana com um garfo, junta-se o ovo e mistura-se até obter uma massa homogénea. Depois acrescenta-se a aveia e a canela, envolvendo bem. Colocam-se pequenas porções da massa numa frigideira antiaderente e deixa-se cozinhar em lume brando durante alguns minutos de cada lado, até ficarem douradas. Podem servir-se simples ou com fruta fresca por cima e é uma ótima opção para o pequeno almoço ou lanche, sem açúcares adicionados e com muito sabor.
Muito obrigada, doutora Vanessa Duarte, por ter partilhado esta receita saudável e que toda a família pode desfrutar. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a alimentação. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Sabe Bem em podcast.
Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte.